Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado de olho nas informações do mercado da soja, principalmente nesse dia que aqui na Argentina, aqui nos nossos vizinhos, está acontecendo aí uma verdadeira guerra de braços. Olha só essa notícia que a Reuters postou agora há pouco em relação aí às negociações, à evolução das negociações. De acordo com a nota postada pela Reuters, tanto o governo chinês quanto o governo americano disseram que as negociações evoluíram, mas ainda existem muitas travas para se chegar a um consenso, a um resultado final positivo. No entanto, é importante salientar que o discurso dos dois governos é otimista. E esse fator guerra comercial tem trazido aí o mercado, ou tem deixado o mercado nos últimos dias muito volátil. Você acompanhou isso aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos lá para Goiás, onde está Enio Fernandes, direto da Terra Agronegócios. Está aqui o Enio com a gente já no telão. Enfim, Enio Fernandes, o que você acha desse otimismo às vésperas aí do encontro entre o presidente americano e o presidente chinês aqui na Argentina, Enio? Esse acordo sai ou não sai?
Alexander, antes de mais nada, eu quero deixar registrado que eu tenho muito prazer em participar do Notícias Agrícolas. Pois bem, vamos lá. Vamos pensar friamente. Quando dois grandes líderes sentam para fechar um acordo, o acordo deve sair num jantar amanhã à noite, né? Após a reunião do G20, no sábado à noite, um jantar entre o presidente chinês e o presidente norte-americano. Quando dois grandes líderes sentam para assinar um acordo, o bom senso indica que as arestas já foram apuradas, já foram limpadas, os obstáculos já foram retirados. Por isso que existe o staff, por isso que existe o corpo diplomático, os negociadores. Eles vão na frente, fazem toda a disputa mais carnal, mais sangrenta, e quando chega lá na frente, assinam um acordo. Tudo indica, caso realmente tenhamos esse jantar, que na última hora pode não sair o acordo, não sentar, mas se eles forem jantar, se eles forem sentarem, algum acordo deve sair.
Certo, então a movimentação do jantar amanhã pode trazer uma indicação, então, de que um acordo vai acontecer.
Qual o tamanho desse acordo, qual a abrangência desse acordo, a gente não sabe. Agora, se eles não chegarem a um ponto, Alexander, ninguém vai sentar para jantar para não fazer um acordo, entendeu? Você não senta numa mesa de negociação para não ter acordo. Então, amanhã nós vamos saber sim se eles se dirigirem para a sala de reuniões, para esse jantar. E aí eu acredito que algum acordo saia.
Muito bem. Então, vamos pensar em cenários, então, já que a gente não tem uma definição, né, Enio? Saindo o acordo, muda alguma coisa para o Brasil?
Muda sim. Independente disso, eu queria deixar claro o seguinte: com acordo ou sem acordo, independente dos dois casos, eu tenho absoluta certeza que o produtor brasileiro terá oportunidade de venda de soja com margem. Absoluta certeza. Com um cenário com outro, essas margens podem ser maiores ou menores. Mas vamos lá. Caso saia o acordo, a gente pode ver Chicago voltar de novo a testar 10 dólares por bushel no contrato março, 10,30, porque vai dar um otimismo muito grande no mercado. Alguns fundos que estão em posições vendidas vão querer se reposicionar. Segundo, o produtor americano também não vai sair vendendo velozmente. Ele já colheu, já armazenou sua soja. Ele vai vender paulatinamente. E com isso, o chinês vai comprar parte nos Estados Unidos, parte no Brasil, mas de novo a gente vai ver Chicago buscando os 10 dólares por bushel, orbitando perto desses 10 dólares, um pouco acima, um pouco abaixo, até a entrada da safra brasileira, que é em abril, março, que daí a oferta pesa, aí a gente deve ter um preço um pouco abaixo desses patamares. Isso caso saia o acordo. Na questão de prêmios, Nós chegamos a ver prêmios de 150, 170 acima para a safra 2019. Nós estamos falando com prêmios agora de 80, 70. Eu não acredito que esses prêmios caiam muito mais do que isso. Ele pode cair 20, 30 pontos, chegar a 40 acima, 30 acima. Mas algum prêmio nós vamos ter frente aos preços que foram cotados em Chicago. Nos dois, nesse cenário, o produtor brasileiro, dependendo da taxa de câmbio e aonde está localizado, ele vai conseguir operar com margem em 2019.
A margem está garantida. Resta saber se com acordo ou sem acordo, se ela vai ser maior ou menor.
A margem está garantida para quem é e vai estar bem informado. Que tem, lógico, quando chega a safra, quando chega alguns momentos de mercado, ou por questão de câmbio, ou por questão de superoferta, ou por questão logística, o mercado opera em contra-margem. Quem tiver a informação de saber a hora de entrar e sair desse mercado, vai conseguir margem. Quem estiver bem informado, vai conseguir margem. Garantia não existe, mas a possibilidade durante o ano de você ter margem, ela vai ocorrer sim. A pessoa tem que estar bem informada, o empresário tem que estar bem informado para saber aonde que ele vai operar.
Então tá, então vamos aos detalhes desses dois cenários aí que você colocou. Em caso de acordo, a gente pode ver Chicago subindo e pressão nos preços aqui no Brasil. Teoricamente, a gente tem aí um nível de preços em reais mantido. Enfim, uma coisa compensaria a outra. Agora, qual é o risco, Enio, de... no caso do não acordo, o prêmio brasileiro não subir tanto quanto a cotação em Chicago possa cair? Eu pergunto isso porque, assim, vai pressionar Chicago, né? Imagino que as cotações podem cair lá em Chicago, mas será que a gente vai ver prêmios de 200, 300 pontos, como a gente viu no início, no primeiro semestre desse ano? Ou vai ser mais comedida essa alta em função de uma oferta mais concentrada?
Inteligente pergunta, vamos lá. O que eu vou comentar agora é caso não saia o acordo entre China e Estados Unidos, correto?
Isso.
Em não saindo esse acordo, repito, é uma possibilidade, em não saindo esse acordo, o que vai acontecer? A China vai esperar a entrada da safra brasileira, que já deve começar em meados de janeiro, 10, 15 de janeiro, o centro-oeste, principalmente Goiás e Mato Grosso, vão começar a colher soja. A China vai vir vorazmente tentando puxar essa soja. As indústrias locais que esmagam farelo e óleo, para garantir a sua oferta de matéria-prima, também vão tentar construir estoques. Esse cenário vai promover altas nos prêmios no mercado brasileiro. Logicamente que Chicago vai cair, mas essas altas vão sim compensar a queda em Chicago. Enio, você acredita em altas de 300 pontos? É muito difícil você ter alta de 300 pontos durante a colheita. É 3 dólares acima de Chicago. No importe de Chicago cair para 8 dólares do bucho, a gente está pagando prêmios de 35% sobre a soja para você originar a soja no Brasil. Quer dizer, é muito prêmio no momento de muita oferta de soja. Lembro que quando pagou 300 pontos acima o ano, esse ano, em agosto, junho, a gente tinha alguns cenários. Qual era o cenário? Primeiro, grande parte da soja brasileira já estava comercializada. Primeiro ponto. Segundo, a gente ainda estava no meio do mercado de clima dos Estados Unidos. Podia ter quebra lá ou não. Terceiro, o produtor brasileiro estava vendendo muito picado, muito parcelado. Para retirar essa soja da mão do produtor brasileiro, os prêmios subiram. Essas características de mercado não se enquadram em plena safra. Nós vamos ter ofertas em várias regiões do país. Nós vamos ter a entrada do grão, que pressiona também os fretes, que também impacta no preço final. Ou seja, eu acredito em caso não saia o acordo entre China e Estados Unidos, eu acredito sim em prêmios muito fortes, mas 300 pontos em plena colheita eu acho que é um pouco de otimismo.
Tá, então em caso de acordo, Chicago sobe e... obviamente a China volta às compras aí dos Estados Unidos. Nesse caso específico, Enio, o Brasil, ele continua como fornecedor da China em plena safra, eu imagino que sim, mas enfim, é uma pergunta que eu quero te ouvir. Ou existe o risco de ter essa migração de demanda para a soja americana, em função, talvez, até de uma competitividade maior da soja americana?
Não, a China não, na minha visão, a China não fará isso. Ela comprará, logicamente, dos Estados Unidos e do Brasil, arbitrando aonde ela vai ter mais margem ou não. Ela não vai dar preferência só com a soja, porque o que está por detrás dessa guerra comercial não é simplesmente diferença de saldo de balanço comercial. Está tendo uma disputa no mundo por hegemonia, por liderança global. Quem vai liderar esse mundo nos próximos anos? A gente viveu por um longo período só os Estados Unidos sendo a única potência geopolítica influente em todo o mundo. Agora você está vendo a China crescer fortemente e você está vendo os Estados Unidos ter essa unipotência dele ameaçada. Então, na minha visão, na visão da Terra de Negócio, que pode estar errada, tem muito mais coisas ocorrendo do que simplesmente relações comerciais entre duas grandes potências. É briga por hegemonia, é briga por liderança global. Por isso que você vê essas duas potências tentando influenciar tanto aqui na América do Sul como na Ásia. Essas potências estão querendo construir suas pontes para a liderança global nos próximos anos. Por causa disso, mesmo que saia um acordo que favoreça muito a soja americana, o chinês vai precisar, no futuro muito próximo, da soja brasileira. Ele não pode desestimular isso. Quem pensa hegemonia global a longo prazo, pensa em liderança global, em sustentabilidade, segurança a longo prazo, ele constrói pontes, ele constrói estruturação. A China precisará manter esse estímulo à soja brasileira e sul-americana. Por quê? Porque as classes médias no mundo estão crescendo, o consumo de proteína animal no mundo está crescendo e vai crescer mais ainda, e você, para produzir proteína animal, precisa de proteína vegetal. Então, eu não acredito que o Brasil vai ser descartado como fornecedor global da China. Em algum momento ou outro, você vai poder ter problemas de excesso de oferta, mas são momentos passageiros. De novo, mais uma vez, quem estiver bem informado, quem estiver preparado, vai conseguir passar por esses vales e vai conseguir construir margem no ano de 2019.
Mais um cenarinho aí para sua análise. Vamos entender, então, que a China continue comprando dos dois parceiros, mas, possivelmente, ela não vai comprar ou não vai voltar a comprar toda a soja que ela vinha comprando antes aí dessa guerra comercial, no caso dos Estados Unidos. Isso pode causar um efeito inicial de alta nos preços e depois o preço em Chicago voltar a cair por causa dessa tendência? A China, que teoricamente enxugaria estoques, o mercado pode enxergá-la como não com todo esse potencial de enxugar estoque americano em determinado momento, Enio? Não sei se eu falei demais, não sei se ficou clara a pergunta.
Não, você foi claro. Só que a gente tem que pensar que isso é um jogo de xadrez, né? Em sair no acordo, ela compraria mais dos Estados Unidos, retardaria essa compra do Brasil. Mais ou menos isso que você falou, correto?
Não. Na verdade, o que eu quis dizer é que a China não compraria toda a demanda que os Estados Unidos pensariam. Consequentemente, os estoques nos Estados Unidos continuariam elevados. Então, num primeiro momento, a volta da China seria um estimulador aí para a alta dos preços, mas a partir do momento que o mercado percebesse que a China não vai demandar toda essa soja dos Estados Unidos, o mercado poderia voltar a cair?
Eu não acredito muito nesse cenário, porque com o acordo China-Estados Unidos, a área de soja nos Estados Unidos vai cair, mesmo com acordo. Sem um acordo, ela vai cair muito mais. Então, esses estoques, que são os maiores em 40 anos, eles começariam a cair. Outra coisa interessante é o seguinte: a gente vem de 7 super safras norte-americanas. 7. Eu nunca vi isso acontecer. 7 vezes super safras nos Estados Unidos. A gente vai para a 8ª? Então, tem outra coisa, depois a gente tem um mercado de clima na América do Sul, como vai ser na colheita aqui, como vai ser o desenvolvimento da safra aqui. E, além disso, nós também, julho, agosto, nós temos de novo mercado de clima norte-americano. Ou seja, soja abaixo de 8 dólares por bucho, 8,50, principalmente 8 dólares por bucho, é muito difícil sustentar por muito tempo. De novo, quem tiver informado, sabendo a hora de entrar e tradear nesse mercado, operar nesse mercado, ele vai conseguir sair desses vales. A economia não é linear, né? Nós temos problema de oferta, nós temos problema de demanda, e nós temos principalmente problemas climáticos. Outra coisa, Alexander, acordo China e Estados Unidos resolve parte do problema, mas a gente tem problemas muito graves acontecendo no mundo, né? Você está vendo esse Brexit, a dificuldade que está sendo da Inglaterra sair dessa zona euro. Você está vendo a Itália com um problema fiscal muito forte, né? O Brasil tem um enorme trabalho fiscal a ser feito, que não vai ser feito facilmente. Por que que isso é importante? Porque tudo isso influencia na cotação do dólar, que influencia no preço da soja. Quer dizer, são várias ferramentas que a gente pode operar para garantir margem. E eu acho que o mercado vai dar essa oportunidade.
Legal. Então, vamos lá para mais um ponto polêmico. Então, tá, a China vai comprar do Brasil, Estados Unidos vai continuar demandando, enfim, ela depende dessa soja. Mas a gente tem ouvido muito falar, Enio, e essa é uma discussão recente que vem crescendo, que a demanda chinesa tende a reduzir. Explicações para isso. Redução da proporção de farelo na ração, a busca de proteínas alternativas, a demanda menor em função de uma redução de plantel provocada pela peste suína, enfim. Se a China resolver demandar menos, o que pode acontecer?
O governo chinês cair.
Ah, é?
Eu não acredito nisso. Você, de novo, todos os dados de macroeconomia mostram que a renda média per capita no mundo está crescendo. Todos os dados. Está crescendo principalmente nos países em desenvolvimento. Países esses que, quando aumentam a renda média, aumentam o consumo diretamente de alimentos. Então, eu não acredito nisso. Reduzir a quantidade de proteína no farelo, eu vou ter uma ração menos eficiente, que vai demorar mais tempo para o animal chegar no ponto de abate. Isso não é produtivo. Acredito que a gente precisava entender, aprofundar mais sobre o que está acontecendo na China, sobre a necessidade que o governo chinês tem de fazer essa economia chinesa continuar crescendo para acomodar essa grande transformação de fazer a China menos rural para mais urbana. Para isso eu preciso de emprego, para isso eu preciso de fazer o país crescer, para isso eu preciso de renda. E essa população, quando tem renda, ela vai ataca diretamente o consumo de commodities agrícolas. E a China crescendo, não é só a China crescendo. Todo o sul da Ásia é impulsionado a crescer. Toda parte da América do Sul, grande fornecedora de matéria-prima, é estimulado a crescer. Acho que a gente está com um pouco de extremismo nisso, né? O pior cenário da história é se a gente tiver um colapso no crescimento chinês. As consequências disso, sociais e financeiras, são extremamente imprevisíveis e duras. Mas nenhum sinal disso está acontecendo. Isso não está sendo emitido sinais disso. A gente tem dificuldade, questionamento sobre a qualidade do crédito chinês, mas os dados que estão acontecendo, que estão sendo divulgados, não mostram isso. Eu não acredito que a China diminua seu consumo de commodities. Pelo contrário, acredito que a China vai continuar demandando, os chineses vão continuar comprando, e a gente vai ter um ano, os próximos anos prósperos para o agronegócio brasileiro, desde que a pessoa tenha uma boa gestão, boa produtividade e, principalmente, uma boa informação.
Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta, Enio, mais uma dúvida.
Alexandre, a impressão minha, você está querendo me derrubar?
Não, de forma nenhuma.
Eu estou brincando.
De forma nenhuma. A gente quer aproveitar o seu conhecimento para desmistificar algumas coisas que estão aí no mercado e que é, muitas vezes, dúvida do produtor. É por isso que...
Não, eu sei, eu brinco com você que a gente tem amizade.
Muito bom. Então, vamos lá. Crescimento da China. Agora, Como é que a gente argumenta essa questão da guerra comercial podendo influenciar no crescimento da economia mundial? Se isso acontecer, se essa influência negativa no crescimento mundial acontecer, isso não pegaria a China também?
Pega, logicamente. Pega a China, pega os Estados Unidos. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, né? Quando os dois elefantes brigam, quem mais apanha é a grama. Quando essas duas potências buscando hegemonia mundial entram em conflito, transforma as suas negociações mais duras, a prosperidade no mundo diminui, essa geração de riqueza no mundo diminui. Consequentemente, a taxa de juros no mundo tende a subir. Caso isso ocorra, a liquidez global diminui, a oferta de crédito no mundo diminui. Se isso é verdade, a tendência é alta dos preços dos dólares. De novo, ruim para preço de commodities, mas favorece os países exportadores de commodities, porque eu faturo mais reais pela mesma tonelada de produto. No final do dia, cresce menos, sofre menos, mas mesmo assim, de novo, dá para operar com margem.
Muito bem. Tem mais uma pergunta, só que dessa vez não é minha não, Enio. É lá do Marlon Paniagua. O Marlon é aqui de São Paulo e pergunta o seguinte. Os chineses estarão centralizando a maior parte de suas compras na América do Sul caso não haja um acordo. Ele está colocando isso aqui. O que passará, caso isso aconteça, é que o início da safra aqui no Brasil, principalmente na América do Sul, sempre tem algum problema. Ou é greve no porto, greve dos agentes federais, enrosco com o Ministério da Agricultura, enfim. Isso poderia gerar um tempo de espera além do previsto nos portos. Ou seja, poderia atrasar a chegada da soja lá na China. Se isso acontecer, chuvas, por exemplo, ele cita o exemplo também aqui, atrasando esse embarque da soja, para onde os chineses correrão para se abastecer durante esse possível gap, se é que ele pode acontecer?
O Marlon mostra que ele entende bem de mercado. Esse é um grande temor, né? Se a gente lembra, eu embarquei o navio aqui no Brasil, eu demoro 40 dias para ele chegar no seu destino lá. A visão do mar é certa. O que, que vai acontecer? Isso vai fazer uma maior disputa pela soja que tenha sido colhida ou seja possível originar, né? Não adianta o chinês tentar ir na Argentina, porque a Argentina já não tem soja, cada quebra passada, e não vai começar a jogar soja antes de janeiro, porque eles não colhem nessa data. E lembrar ainda, a Argentina ela é construída, o negócio soja é construído, é preparado, é pensado, favorecendo a exportação de farelo, favorecendo a exportação de óleo. Então, o grão mesmo, grande parte, vai ter que ser aqui do Brasil. Caso esses problemas ocorram, e é uma possibilidade concreta, os americanos, os chineses vão tentar buscar aqui. Lógico, não tendo grão, eles vão comprar, né, eles vão comprar nos Estados Unidos. A guerra comercial não proíbe o empresário chinês comprar dos Estados Unidos. Ele inibe através de taxações. Tanto é que mesmo agora, recentemente, se você voltar 3 meses atrás, a soja brasileira estava mais cara que a norte-americana. Mesmo assim, o chinês, o empresariado chinês, decidiu comprar no Brasil. Logicamente, deve ter tido uma determinação do governo chinês para isso. Mas, se eu não tenho alternativa, eu vou comprar lá. O chinês está comprando soja nos Estados Unidos, só que em volumes muito menores, né? Outros países também compraram soja nos Estados Unidos, que talvez possam ter até revendido para a China. Isso é uma pergunta. O mercado vai se adequar até esses problemas pontuais, Marcos, se solucionarem. Aí, de novo, o chinês vai vir cada vez mais forte aqui, caso não saia esse acordo China e Estados Unidos.
Muito bem. Oeno, então, depois de tudo que você contou aí para a gente, depois de todos esses cenários criados aqui, enfim, ainda dá para afirmar aquela posição que você falou lá no começo, de que a gente vai ter uma safra com margens positivas para o produtor. Isso é fato, dá para a gente considerar essa questão. Resta saber só que proporção de margem vai ter e o produtor ficar atento para não perder a oportunidade. É esse o resumo da ópera?
É, mas eu quero deixar... Vou pegar o mercado do milho como exemplo. Né? Quem comercializou o milho nos melhores momentos deste ano teve boas margens. Teve boas margens. Quem errou esse time de comercialização e foi obrigado a vender em momentos extremamente negativos de preço, não teve margem. Principalmente se essa pessoa está no Paraná, que teve quebra de safra. Mato Grosso do Sul teve quebra de safra. Se as pessoas colheram mal e não venderam no momento que estava conseguindo margens, ele pode ter vendido esse milho no momento de contramargem. Colheu mal, vendeu num momento não tão ideal, perdeu dinheiro. Uhum. O que eu transferi nisso para a soja? Se o produtor tiver, primeiro, boas produtividades, que depende dele e do clima, tiver uma boa gestão, planejamento financeiro, e estar, Alexandre, extremamente bem informado, buscando informações em vários locais, hoje a informação, se você tem determinação, você consegue encontrá-la, com menor custo ou com maior custo, mas você consegue encontrá-la. Então, se você tiver boa produtividade, um bom planejamento financeiro para não ser obrigado a vender em momentos péssimos e tiver boa informação, eu tenho consciência, eu creio que você vai ter oportunidade de travar margem. Vai depender muito da gestão do produtor. Agora, se ele não liga para a informação, se a produtividade dele não é tão boa e ele não tem planejamento de caixa, a chance de fracasso, logicamente, ocorre.
E eu imagino também, né, Enio, que se não tiver, se não sair esse acordo, essa busca pela soja brasileira vai ser tão intensa logo no primeiro trimestre que a gente vai, de novo, ter aquele problema de escassez, não vai, não?
Se eu sou um industrial que preciso de soja para fazer farelo e óleo no Brasil, caso não saia o acordo comercial China e Estados Unidos e a China vire sua necessidade de compra exclusivamente para a América do Sul, eu ficaria preocupado como chegar no final do ano sem matéria-prima, porque a disputa pelo grão vai ser muito intensa. E vou te falar um negócio, a gente critica muito o Brasil, mas na construção de portos, estrutura de portos para exportação, no caso de soja, poucos países no mundo têm a estrutura que o Brasil tem. O Brasil consegue exportar 10, 11 milhões de toneladas por mês, caso a demanda, os interesses comerciais, tanto de vendedor e comprador, sejam satisfeitos. Quer dizer, eu consigo com facilidade tirar essa soja e mandar para fora, desde que as pontas comerciais estejam amarradas. Se eu sou um industrial e vivo de fazer farelo e óleo, preciso de ração, eu tomaria cuidado caso esse acordo não saia. Porque a disputa pelo grão vai ser muito forte, pelo exportador e pelo mercado interno.
E você tem alguma previsão assim do que pode acontecer em termos de antecipação das vendas ou da evolução das vendas?
Bom, se em algum momento algum tipo de acordo vai sair, eu não sei se no primeiro semestre ou no segundo semestre do ano que vem, porque aí eu começo a dar muito problema nos Estados Unidos, né? Um produtor americano hoje, ele viu sua renda despencar em 2 meses. Isso é um problema sério para ele resolver, Alexander. Uhum. E o secretário de Agricultura dos Estados Unidos já deixou claro que o ano que vem não tem ajuda comercial. Não tem aquele subsídio de 12 bilhões, que até agora chegou muito pouco ao campo, né? Então, nós vamos ter um problema muito grave para o governo americano e para o produtor americano. E lembrar que 2020 tem eleição nos Estados Unidos, né? 2019 é o ano que vem, mas 2020 tem eleição. Então, o produtor americano viu perder drasticamente a renda. Ele vai sofrer muito caso essa condição se persista por muito tempo. Então, em algum momento, vai ter algum acordo. Nossa previsão para exportação, que é onde essa pergunta sua é, o que se exporta para ver o que fica aqui dentro para ver preços de soja, né?
Isso.
A gente deve exportar alguma coisa no ano que vem perto de 80 milhões de toneladas, né? Com ou sem acordo. Sem o acordo, a gente pode exportar até um pouco mais. Só nós não vamos exportar muito mais, porque não vai ter soja para todas as pontas, para o mercado interno e para o mercado externo.
E a maior parte desse volume já logo nos primeiros momentos aí da colheita.
Nos primeiros 4 meses, eu acho que vão ter um adiantamento muito grande, as empresas querendo construir seus line-ups alongados, garantir a matéria-prima para atender a demanda lá fora.
Muito bem. Vamos ficar de olho lá na Argentina, então, esse final de semana, Enio. Quem sabe segunda-feira a gente tem uma resposta para todas essas interrogações aí do mercado. Mas é interessante analisar e entender isso que você tem falado, que a postura do produtor brasileiro vai ser fundamental, independente desse acordo ou não acontecer nesse final de semana. Certo?
Perfeitamente.
É isso aí. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, você é um cara que a gente para prestar atenção no que você está falando, que você entende muito do que está falando e você acompanha muito de perto todo o mercado. Por isso que eu te fiz tantas perguntas hoje. E a gente tem certeza que, a partir dessa análise que você fez, o produtor vai ter muito subsídio para, pelo menos, se planejar melhor para o que vem por aí. Muito obrigado, viu, meu amigo?
Um abraço a você, um abraço ao Marlon, obrigado pela pergunta, que Deus ilumine a todos, um grande fim de semana.
Um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí, então, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, traçando cenários, tirando dúvidas, explicando caminhos, enfim, projetando tendências aí para o mercado da soja. Uma entrevista bastante interessante aí para te ajudar a trilhar os caminhos da comercialização bem feita, e a sua atenção vai ser fundamental na hora da comercialização esse ano. Preste atenção nessa dica do Enio. Vamos aos números, vamos ver como Chicago está encerrando. Para soja, janeiro, 8 dólares e 94 centos por bushel, alta de 7,5 pontos. Para março, 9 dólares e 7 centos, subiu 7 pontos. O maio, 9 dólares e 20 centos por bushel, alta de 6 pontos mais 75. O julho, 9 dólares e 32 centos por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. Para o milho, dezembro, 3 dólares e 66 centos por bushel, subiu 6 pontos mais 25. Para março, 3,77, 4,5 de alta. O maio, 3,85, 4,5 de alta também. A mesma evolução aí para julho, que fechou a 3 dólares e 91 por bushel. E para finalizar, o trigo, que lá em dezembro fechou a 5 dólares e 15 por bushel, teve uma alta de 19 pontos mais 25. O mercado se corrigindo, portanto, março, 5 dólares e 15 centos por bushel, alta de 8 pontos, o maio, 5,21, 6,75 de elevação, e o julho, 5 dólares e 27 centos por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. São os números de hoje, números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.